Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do futebol em tempos de pandemia. Nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, anunciou oficialmente a extensão do regime de isolamento no estado de São Paulo até 31 de maio. O estado tem demonstrado o maior número de mortes de todos, assim, desde que começou a pandemia aqui em São Paulo. Não para. A ocupação dos hospitais já beira os 90%, que é um problema para atendimento de UTI, e há a possibilidade, inclusive, de medidas mais fortes para reter as pessoas em casa no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas já determinou, inclusive, agora um rodízio que começa nessa segunda-feira, em que dia ímpar, os carros de placa ímpar ficam em casa. Dia par, os carros de placa par ficam em casa, numa tentativa de diminuir a frota e de diminuir a saída das pessoas, que não está muito fácil, não está sendo obedecido aqui na cidade de São Paulo. E junto com o anúncio de que o isolamento foi esticado até o final desse mês de maio, o governador também mandou avisar aos presidentes dos clubes aqui de São Paulo que não quer nem conversa sobre a volta do futebol, sobre a volta dos jogos de futebol nesse mês de maio. Mas nem para começar a conversa. E aí vem a história. O Brasil já passou de 10 mil mortos. A marca terrível dessa pandemia e da falta de organização e da falta de uma política única em todo o país, uma política única de prevenção, enfim, uma série de coisas que vocês têm acompanhado no noticiário do Brasil sabem como está. Muito bem, aí com essa decisão, alguns clubes que estavam programando a volta para os treinos nos seus centros de treinamento, estão trabalhando agora com orientação para os jogadores em casa, né? Então, o Palmeiras tem um programa em que todos os atletas são acompanhados por internet ou por telefone, pelos preparadores físicos, e todos eles estão trabalhando para tentar, pelo menos, minimizar a longa inatividade, né? Corinthians, a mesma coisa. Santos, a mesma coisa. São Paulo, a mesma coisa. Os times grandes de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o Fluminense e o Flamengo voltaram, e o Flamengo está louco para treinar. Eu contei para vocês no sábado passado que o Flamengo, no sábado passado, submeteu todos os jogadores, os familiares dos jogadores, mais a comissão técnica, mais familiares de quem for aqui do Brasil da comissão técnica, mais o pessoal todo que trabalha lá no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento. O Flamengo passou todo mundo, submeteu todo mundo ao teste para saber se eles eram positivos ou não ao coronavírus. Resultado que até assustou o presidente do Flamengo. 38 testes deram positivo de um total de 293 pessoas. Desses 38 casos, todos estão assintomáticos, né? E três são jogadores que o clube manteve o nome em sigilo, não se sabe quem são, né? E desses três jogadores, dois tiveram contato com o vírus e já tem aquele anticorpos IgG positivos, ou seja, já passaram já foram infectados, já tiveram algum tipo de problema ou não, e já não tem mais. Seis funcionários são do grupo de apoio, dois funcionários de empresas terceirizadas e 25 familiares ou pessoas que trabalham na casa de funcionários e jogadores. Esses todos entraram em quarentena, inclusive os atletas, obviamente, com, segundo o Flamengo, supervisão do clube. O clube está de olho em todo mundo. Lembrando que na última segunda-feira, o massagista do Flamengo, há 40 anos, o Jorginho, morreu vítima do coronavírus, ele que tinha 68 anos de idade. O técnico Jorge Jesus está no Rio de Janeiro, ele deu resultado no primeiro exame, que era um positivo fraco ou inconclusivo, não teve mais nada, e agora nesse segundo exame deu um resultado negativo. Ok. Agora, o Flamengo. Com tudo isso, o presidente do Flamengo ainda quer continuar, quer levar todo mundo para o Ninho do Urubu para treinar naquele esquema que eu contei para vocês, que é o esquema que vem da Alemanha. Eles só adiaram, porque os treinos iam ser já nessa semana, mas com o resultado dos exames, todo mundo, a diretoria segurou. No Grêmio, que já está treinando lá em Porto Alegre, não só o Grêmio, como o Internacional de Porto Alegre, e nesse caso eles, os jogadores já estão indo ao centro de treinamento para treinar, o atacante Diego Souza testou e deu positivo de coronavírus, do Covid-19. Ele contraiu o vírus e nem foi para Porto Alegre. Está cumprindo isolamento social no Rio de Janeiro, pelo menos até a próxima semana. O técnico Renato Gaúcho, que tem problema de arritmia e já passou por duas cirurgias, duas ablações, também foi dispensado pelo clube de estar em Porto Alegre. Até porque o hotel onde ele se hospeda e mora em Porto Alegre quando está trabalhando, o Renato é gaúcho, mas mora no Rio de Janeiro. E ele fica num hotel, esse hotel está fechado por conta da pandemia. Então ele não tem nem onde dormir em Porto Alegre, o clube teria que arrumar um lugar para ele ficar. Então, no Grêmio está assim. Agora, no Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul está tentando ver se consegue afrouxar o isolamento, dependendo da curva de contaminação, de doenças e tal, que você vai ter, que se tem nas cidades lá do Rio Grande do Sul. Locais que tem no Rio Grande do Sul que praticamente não tem casos, ele liberaria para jogo de futebol, liberaria para várias outras coisas. No caso de Porto Alegre, não. Onde estão os dois times grandes, que é o Grenal, né? O Grêmio e o Internacional. O presidente do Grêmio deu uma entrevista a uma rádio lá de Porto Alegre essa semana, explicando e deixando bem claro por que tem essa pressa toda de treinar, de voltar a jogar e tal. Ele disse que se o Grêmio tiver que esperar até o fim do ano para voltar a jogar, ele quebra, fecha. Essa é a questão. Os dirigentes estão apavorados, porque eles têm folhas de pagamento gigantescas e não sabem o que fazer, em caso tenham que parar, né? Caso não tenha que parar de jogar, de ganhar dinheiro, de receber direitos de televisão, renda nos estádios já está difícil, enfim, essas coisas todas pegaram. Nessa semana, na quinta-feira, uma conversa rápida que eu tive com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele me conta uma história que é o seguinte: que essa história de querer voltar logo ao futebol é meio suicídio, porque aumentaria a curva, porque não é só o estádio, não é só jogar com portões fechados, porque só para jogar com portões fechados vai requerer cerca de 200 funcionários trabalhando, ou 200 pessoas trabalhando ao redor e dentro do campo. Além disso, ele acha muito difícil você controlar, saber que cidade pode jogar, que cidade não pode jogar. Ele acha que a volta do Campeonato Brasileiro, quer dizer, o começo do Campeonato Brasileiro, é muito perigoso. Ele acha até que daria para se tentar em alguns poucos lugares. Alguns poucos lugares estão... como é que eu vou dizer para vocês? Alguns poucos lugares ainda tem possibilidade de fazer jogos, porque não tem grande contaminação. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte. Mas mesmo assim, ele acha muito perigoso, muito perigoso. Então nós temos que ficar atentos, e o Mandetta mesmo disse isso, não vai dar para fazer desse jeito como se quer fazer, que é essa volta. Tem que esperar, e muito, para não correr nenhum risco, né? Então, essas notícias é que fazem os times de futebol frearem a vontade de retornar por conta da necessidade de fazer dinheiro. E isso lembra muito o que vem acontecendo no Brasil em outras áreas, né? Quando você tem empresários indo para Brasília e fazendo, inclusive, imagens e linguagem, comparando o TI com o estado econômico, com as dificuldades financeiras que eles, industriais, estão sofrendo, enfim. Todo mundo está pressionando. Aparentemente esqueceram que a vida é que tem mais valor, né? Um país que está quebrando recordes, mais de 10 mil mortos, é um negócio para se preocupar mais do que com a volta do futebol, né? Era isso. Semana que vem eu volto com mais notícias para vocês. São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.